E através desse seu desempenho, ele acabou ocupando novamente o cargo de chanceler durante a Segunda Guerra Mundial, que levou a Inglaterra à vitória naquele conflito. Por essa razão, senhor ministro, eu enfatizo aqui o apoio desta comissão, desta subcomissão, a todas as iniciativas voltadas ao reequipamento das Forças Armadas. Durante o regime autoritário, fui convidado como vice-líder do MDB, era para ir o líder, e ele pediu que eu fosse, a visitar o Forte Apache. E foi a primeira vez que um deputado do MDB entrou num quartel, numa instituição militar, posto que nós éramos oposição ao regime. E havia um estado de verdadeira idiosincrasia nossa, equivocada, em relação aos militares e às suas instituições. E eu fui lá para ouvir o ministro do Exército. E, para grande surpresa, o orçamento das Forças Armadas despencou exatamente durante o regime que chamavam de militar. E isso dá uma demonstração, em corroboração ao que disse o presidente Collor, da absoluta honestidade, né, que predomina nas tropas. Por que que eles reduziram os seus próprios orçamentos? Para dar exemplo, né? E de lá para cá nós não recuperamos mais o nosso poder, como se chama, o nosso poder de fogo. É sabido que, se a Argentina tivesse um submarino nuclear e fosse proprietária do seu satélite de comunicação, os ingleses não ousariam estabelecer um campo de batalha tão distante da sede das suas Forças Armadas, e não teria havido a Guerra das Malvinas. De modo que submarino nuclear, o satélite geoestacionário, os novos caças, tudo isso, na nossa opinião, deve ser encarado como absoluta prioridade para o futuro do nosso país.
Bem, presidente, permita-me aqui rapidamente recuperar aqui do. Acho que foi o presidente Collor, o senador Collor, que foi o primeiro a falar, depois. Rapidamente, bom, um dos comentários, acho que é reiterativo da nossa igual disposição de apoiar o satélite geoestacionário, iniciativas desse tipo. Acho que não. Apenas quero agradecer o empenho da comissão, reiterada agora também, e da subcomissão, reiterada pelo senador Luiz Henrique. Com relação a Rio Mais 20, creio, senador, agradeço suas palavras também, com relação à nossa atuação. Na realidade, justiça seja feita, a primeira vez que isso foi falado foi aqui nessa comissão, foi uma ideia sua, na verdade, de lembrar que nós teríamos naquela ocasião, dentro de 5 anos, 4 ou 5 anos, a possibilidade de celebrar Rio Mais 20, e que era muito importante celebrar 20 anos da Conferência do Rio, e que seria muito importante que o Brasil voltasse a sediar uma grande conferência. E isso não foi. Depois eu tomei isso muito como uma bandeira, e o presidente Lula também, naturalmente, como uma bandeira da política externa, e não foi uma batalha fácil, porque tivemos que conversar muitos. Primeiro, que era necessário fazer uma conferência, e havia muita resistência de muitos países, sobretudo países desenvolvidos, que não estavam muito interessados que houvesse a outra conferência. E, segundo, quando conseguimos vencer essa primeira batalha, surgiram outros candidatos que antes não estavam interessados, mas depois que surgiu, e nós tivemos que realmente usar alguma, eu até já contei episódio ao presidente, usar alguma musculatura diplomática para garantir que fosse efetivamente no Brasil, e foi garantido. E isso é algo muito importante, mas quero pagar o tributo adequado. Não por acaso, a primeira iniciativa partiu de Vossa Excelência, nós tomamos isso, presidente Lula e eu, naturalmente, tomamos isso como. E tenho certeza que agora a presidenta Dilma dá a mesma importância. Tanto assim que tem se sucedido reuniões, na coordenadas pela Casa Civil, em que algumas delas eu tenho participado, outras o general Denardi, depende um pouco do que se discute, algumas delas ele vai em minha substituição, outras vezes ele vai mesmo na sua capacidade, e em que se estão discutindo o que nos diz respeito mais diretamente, que é a parte de segurança, né, que nós temos que realmente garantir que não haja risco. Evidentemente, aspectos orçamentários são sempre relevantes a isso, porque é sempre possível reduzir um orçamento, mas não se pode esquecer que você reduz o orçamento, aumenta a margem de risco. Isso é um pouco como um seguro de carro, um seguro de casa. Você pode fazer um seguro mais barato, ele cobre menos. Não há como evitar essa correlação. Obviamente, as Forças Armadas farão o que fizeram no passado, quando Vossa Excelência presidiu a Conferência do Rio, e nós temos, inclusive, uma missão de coordenação mais ampla, no caso da Rio Mais 20, que nos foi atribuída, não na parte diplomática, evidentemente, mas coordenar os outros órgãos internos, né, execução, inclusive a execução orçamentária, para desgosto do nosso secretário de orçamento, vai ficar conosco, quer dizer, a coordenação da execução orçamentária, né, não é algo que se pretendesse, uma sobrecarga adicional muito grande, mas, enfim, eu acho que também tudo isso será feito com essa disciplina e esse sentido do dever que os militares e os diplomatas têm. E, se Vossa Excelência me permite, nesse caso, eu vou agradecer tanto em nome dos diplomatas quanto em nome dos militares as suas observações. Com relação às questões levantadas pelo senador Aníbal Diniz, bom, evidentemente, eu acho que não há nenhuma contradição em cuidar da defesa e ser pacifista. Né? Pacifista, às vezes, é uma palavra que fica meio pejorativa, que parece que você não quer nem se defender. Não é isso. Nós atuamos pela paz, nós favorecemos o diálogo, privilegiamos o entendimento e as negociações e a ação diplomática. Mas, para que tudo isso possa correr tranquilamente, a gente tem que ter a certeza de que está defendido. Porque, se a gente estiver vulnerável, toda essa conversa fica frágil. Né?
Seria não agressor, né?
Perdão?
Não agressor. Né?
Exatamente. Então, então, para garantir esse entorno de paz, inclusive, eu diria, em certo sentido, até dentro desse novo mundo que existe, multipolar, com muitas ameaças distintas, eu acho que o fato da gente ter defesa não só é bom para nós, mas contribui para essa estabilidade, contribui para que não haja tentação de desestabilização da ordem mundial naquelas áreas em que nós podemos atuar. E eu acho que o fato de nós termos tido o papel importante que tivemos no Haiti, que tivemos antes em Angola, tivemos antes em outros lugares, mas seguramente de uma maneira muito forte no Haiti, e essa presença nossa agora na Unifil, no comando da parte naval da Unifil, e agora com a presença não só do comandante, mas também de uma fragata brasileira, eu acho muito importante. Mostra, às vezes as pessoas dizem, ah, o que o Brasil tem com isso? O Brasil tem com isso, porque se alguma coisa correr muito mal lá, vai nos afetar. Não adianta nós pensarmos que nós estamos isolados disso. Então, o que nós podemos fazer para contribuir para a paz, devemos fazer, e essa presença é muito importante. E aqui no nosso entorno, nós temos que realmente mostrar claramente que temos capacidade de nos defender. Em outra palavra, se me permitir uma expressão assim, é preciso dizer não vem que não tem. Né? O Brasil tem que estar capacitado a dizer isso. Nós não vamos nos meter em outras aventuras, não temos pretensões de uma forma alguma, seguramente nunca praticaremos atos de agressão, isso nem fora de dúvida, aliás, a nossa Constituição mesmo proíbe, mas temos que demonstrar a nossa capacidade defensiva. Bem, com relação a parte da percepção sobre retirada, eu quero mais uma vez enfatizar, não se trata, retirada da impressão, assim, de, usando um termo militar, da impressão que estamos todos saindo, não é assim, é uma redução gradual de efetivos para que o Haiti assuma progressivamente as suas responsabilidades e a ser executada de acordo com as Nações Unidas e com o governo haitiano. Não se trata de modo algum, por isso até uma pergunta que acho que foi feita antes que eu não respondi, quem assumirá se o Brasil sair, é uma pergunta que nesse momento não se coloca, porque nós estamos agindo em acordo com as Nações Unidas e, como eu disse no início da exposição sobre esse tema, a nossa diminuição, a nossa redução será proporcionalmente menor à redução de outros países, seja pela qualidade do trabalho demonstrado pelas nossas tropas, nossas forças, seja também pelo fato de nós estarmos em áreas cruciais. Quanto às observações aqui do presidente da comissão, do Luiz Henrique, primeiro quero reiterar que foi uma honra trabalhar sob as ordens do então ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique, quando vários assuntos importantes que diziam respeito diretamente à soberania nacional foram tratados de forma me orgulho muito de ter colaborado para a forma patriótica com que esses temas foram conduzidos na gestão do ministro Luiz Henrique, como haviam sido também na missão do ministro Renato Acha. Foi um período de grande aprendizado para mim, que está sendo útil, inclusive, hoje, quer dizer, aquele episódio que eu contei da China, de que nós indo lá e ver a China dizendo que depoimentos dos nossos cientistas de que a China estava interessada na nossa eletrônica, né? E o tempo que nós ficamos para trás, naquela época já tínhamos o projeto de um veículo lançador de satélites e até hoje continuamos sem poder concretizar por causa da descontinuidade. Isso é um aspecto que isso tem muito a ver com o trabalho também, se me permite, dos senhores, não só, digamos, a defesa geral da importância do orçamento, mas de maneira muito particular a continuidade dos orçamentos. Isso é algo muito importante. Projetos dessa natureza, podem ser civis também, mas no caso dos grandes projetos militares, são sempre projetos plurianuais. Eles tomam um tempo muito grande. Agora, se eles param, a volta nem sempre se dá da mesma forma. A situação já evoluiu, a tecnologia já mudou, há uma dispersão dos cientistas. Por exemplo, no caso do projeto espacial, especificamente o lançador, claro que isso não foi culpa de ninguém especificamente, mas nós estamos o esforço que é recuperar a capacidade perdida quando houve a explosão lá em Alcântara é muito grande. Para mencionar Alcântara, alguma coisa está ocorrendo de positivo, o contrato com a Ucrânia está avançando, vão ser feitas construções, esse é o projeto que nós participamos, naturalmente, porque a base é da aeronáutica, mas é, digamos, a coordenação geral da Agência Espacial Brasileira. Com relação à questão do setor têxtil, olha, senador, eu confesso que não determinei feita uma apuração sobre a questão da compra de fardamentos. Eu li na imprensa, e em geral acredito na imprensa, de modo que eu imagino que ocorreu de alguma forma. Claro que isso tem que ver com orçamentos, né, em parte, então é uma coisa importante, mas tem que ver também com legislação. E eu acho que, as medidas já tomadas do Programa Brasil Maior, que a presidenta Dilma lançou há pouco tempo, e as que vão ser tomadas hoje no produto de defesa, vão nos permitir atuar de maneira mais efetiva para evitar que esse absurdo, eu concordo, é um absurdo, ocorra. Mas é um absurdo que, às vezes, a premência leva a que ocorra. Então, isso eu acho que nós vamos evitar. Então, o ato dessa tarde, de hoje à tarde, no Palácio Planalto, também é muito relevante. Nós lá teremos duas conceituações, produto de defesa, que é uma coisa mais geral, e produto estratégico de defesa, esse, então, com benefícios ainda mais acentuados. Com relação à defesa civil, nós trabalhamos em a competência sobre a defesa civil é do Ministério da Integração. E nós trabalhamos coordenadamente com eles, às vezes, dependendo do caso, também a própria Presidência da República se envolve, e nós temos trabalhado sempre sob coordenação. Devo dizer, eu acho que vou examinar a sugestão, porque eu nunca olhei sob essa ótica, mas vou examinar a sugestão de Vossa Excelência de termos uma divisão específica. Mas eu queria dizer, claro que sempre pode haver uma crítica aqui, que o helicóptero atrasou 2 horas, mas nós temos sido muito rápidos nessa ação. Nesse último episódio que ocorreu, por exemplo, em Santa Catarina, no estado de Vossa Excelência, pelo que eu ouvi e li, o número de pessoas afetadas foi 1 milhão. E o número de pessoas, de vítimas fatais, foram 3. O que é, claro que é lamentável, 3, é lamentável 1, mas é o que, a meu ver, demonstra muito bem como se evoluiu, tanto no sentido dos alertas, no sentido, eu me lembro ainda das imagens de Vossa Excelência com o presidente Lula em outros eventos no passado. Então, isso está ocorrendo, essa tensão. Agora, quero dizer também que isso tem muito a ver com a capacidade de informação rápida. E aí, sistemas como o CISFRON, mais para as fronteiras, mas o nosso satélite geoestacionário, outros sistemas de satélites, no caso, mais de monitoramento da Terra, que devem continuar sendo desenvolvidos, e também equipamento. A verdade é essa. Há pouco tempo, conversando com outros ministros envolvidos no tema, um deles levantava a necessidade de nós fazermos um levantamento de todo o equipamento disponível para atender, no caso, ele se referia a incêndios, que também é pouco. Né? Quando, às vezes, quando houve um incêndio aqui em Brasília, o avião estava no Rio, leva tempo para chegar aqui. E nós, não sei quantos nós temos, aliás, devo dizer, ainda não fiz esse levantamento, as Forças Armadas e a área de defesa é um mundo. Então, eu, como disse no início, eu muitas coisas ainda vou ter que aprender. Essa ocasião aqui, para mim, foi extremamente útil, até para me forçar, digamos, a um aprendizado rápido de certas coisas, e os questionamentos também, e os comentários também me levarão a uma outra, a um aprofundamento, e creio que, de qualquer maneira, a sua sugestão é algo que eu vou levar muito... muito a sério. Com relação aos comentários que Vossa Excelência fez sobre o orçamento da defesa, obviamente é algo que eu concordo, eu acho que o dado que eu dei no início é muito ilustrativo, gostaria de repetir para os senadores que não estavam aqui, porque às vezes pode parecer, estamos gastando muito em armamentos. O orçamento de defesa do Brasil é menor do que proporcionalmente ao PIB, do que todos os demais países dos BRICS, exceção da África do Sul, que é comparável mais ou menos ao brasileiro.
Seria a quarta força da América Latina, o Brasil, em termos de
efetivos,
equipamentos?
Eu acho que é o primeiro, né? Acho que não. Acho que na América Latina nós estamos bem.
É.
Mas o que eu acho que nós temos. Mas se eu aproveito a sua pergunta, presidente, para dizer, eu acho que nós temos que parar de nos comparar com os nossos vizinhos. Porque não é daí que vem o perigo. Com os nossos vizinhos, a nossa relação é cooperativa. Claro que a gente tem que também estar preparado, mas nós temos que estar preparados para outras situações. Veja bem, pode ser que elas nunca ocorram, e Deus queira que nunca ocorram. Né? Mas volto a fazer a comparação, um pouco assim, uma metáfora um pouco simplista, com o seguro. Qualquer seguro, você diz, poxa, passa 10 anos, não teve nenhum acidente de carro, diz, puxa, para que eu fui fazer aquele seguro? Né? Mas nós temos que ter o seguro, isso é a garantia de que nós seremos capazes de nos defender e de evitar até que as situações de quebra, de ameaça à nossa segurança, ameaça ao nosso bem-estar, ocorram. Então, eu diria, para concluir, que é para mim foi uma grande honra. Eu dou enorme importância a debates como esse, senador Collor, senador Luiz Henrique e demais senadores aqui que participaram, porque eu acho que essa questão, inclusive orçamentária, no longo prazo, eu não estou falando das necessidades imediatas, da emergência que vai ser coberta, não depende só da boa vontade de um presidente, da compreensão, claro que isso é fundamental, obviamente, da boa vontade das autoridades financeiras, ela depende da compreensão da sociedade sobre a importância que a defesa tem. E a compreensão da sociedade, em grande parte, virá pelos trabalhos e os debates realizados em fóruns e locais como este. Então, eu queria realmente agradecer pela oportunidade, mais uma vez me prontificar. Eu sei que hoje nós tivemos uma dupla limitação de tempo, uma minha, outra da própria comissão, em função da sabatina, mas eu me prontifico a voltar daqui no período que, prazo que acharem útil ou em função de algum acontecimento. Um grande prazer, realmente. Muito obrigado.
Agradeço ao ministro Celso Amorim, agradeço a honra de ter aqui o general Denardi e sou testemunha de como o Exército, a Aeronáutica, a Marinha agiram com presteza e rapidez nos episódios de Santa Catarina, quando eu era governador. A sugestão que eu fiz, no entanto, senhor ministro, é no sentido de ter uma tropa preparada para assuntos de defesa civil, para atuar em soterramentos, em deslizamentos, né? Para atuar com pessoas profissionalizadas, como são os policiais do BOPE, para atuar em emergências policiais daquela ordem que eles atuam. Era nesse sentido que eu fiz a proposição. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a presidência ao presidente Fernando Collor para que prossiga na nossa reunião.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Luiz Henrique, que presidiu os trabalhos, ele que é presidente da Subcomissão Permanente de Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas, agradecimentos especiais a Sua Excelência o Ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim, pela sua presença, pela forma como explanou com tanta percuciência os principais problemas que enfrentam as Forças Armadas, mas também com a visão muito otimista em relação ao futuro. a sua análise da geopolítica, tendo como centro a questão da defesa nacional. Enfim, esperamos em outras oportunidades poder mais uma vez recebê-lo. Agradecer a presença do general Denardi, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a presença dos senhores oficiais generais, dos senhores assessores, do ministro Celso Amorim.